É, isso é.
Você saber como é que é o psicológico do cara. Tem aquele cara, o cara fez 20 gols. 19 tava 3-0, ele fez o quarto. Tudo e um gol, cara, pô. Aí você falou, opa, vamos conversar com esse cara. Aquele cara, 0-0, o cara fez o gol. 0-0, o cara fez o gol. Aí você falou, opa, esse cara merece respeito. Vambora, gente. Bora.
Opa, vamos. Bom,
bora. Então tá. Então até mais. Um abraço, obrigado a todos pela audiência.
Um abraço, hein?
Valeu, Flávio.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no streaming da Jovem Pan. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro decide manter Marcelo Álvaro Antônio no Ministério do Turismo. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal indiciou o ministro e mais 10 pessoas por uso de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais.
É um processo que vem se arrastando bastante tempo. Tivemos vários depoimentos aí de pessoas que foram indicadas como candidatos ou que prestavam serviços, mas na verdade não existia isso, de acordo com as declarações. E chama atenção que o presidente Bolsonaro tinha dito que qualquer ministro que fosse indiciado seria demitido. E não é o caso, pelo menos por enquanto.
Ministério da Saúde lança a campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
É, demorou até para uma ação no âmbito nacional, porque nós tivemos problemas seríssimos, especialmente aqui em São Paulo. A doença se alastrou demais. São Paulo teve uma campanha específica, se percebeu que boa parte dos adolescentes não tinha tomado a vacina. Não era só a questão da segunda dose, no começo se pensou que era isso, porque durante um bom período se imaginava que uma dose apenas fosse suficiente. Depois de um certo tempo se percebeu que havia necessidade de um reforço. Mas aí na campanha que foi realizada aqui em São Paulo, se percebeu que inclusive crianças menores, que a vacinação pode ocorrer a partir dos 6 meses, mesmo crianças muito novas não tinham recebido sequer a primeira dose.
Inep informa que menos de 6% dos cursos superiores do país tiveram conceito máximo do Enad 2018.
É, nós temos que ver uma revisão, já tem de haver uma revisão geral do sistema de ensino aqui no Brasil para que se possa garantir maior qualidade. Agora, não se pode perder qualquer reformulação no sentido de controle ideológico, porque esse não é o grande problema que nós temos no ensino no Brasil. É baixa qualificação, é baixa remuneração dos professores, é formação dos professores, é o sistema que é aplicado, e isso nos vários níveis de ensino, começando com o ensino básico.
Bombeiros de Minas Gerais encontram mais um corpo na área de rompimento da barragem na cidade de Brumadinho. Dólar mantém movimento de queda e é negociado na faixa de R$ 4,06 nesta sexta-feira.
Havia uma expectativa em relação à divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os dados foram divulgados, os Estados Unidos com a situação ainda de pleno emprego. A geração de vagas aí no último mês, em setembro, até ficou abaixo do esperado, mas no mês anterior houve uma revisão para cima. Então o mercado de trabalho segue bem, sem maiores pressões sobre a inflação, dando margem para mais cortes dos juros pelo Federal Reserve Banco Central dos Estados Unidos. O problema é que o mercado está observando a perda de ritmo de atividade da economia americana, da economia global, e isso está influenciando o dólar. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso.
Peso do transporte no orçamento familiar ultrapassa o da alimentação pela primeira vez em 2018.
O IBGE divulgou hoje um estudo que mostra a mudança aí na composição de gastos dos brasileiros de um modo geral, e se percebeu que os brasileiros pagam mais, por exemplo, em impostos em dívidas do que investem em patrimônio.
Mensagens revelam que Donald Trump negociou visita à Casa Branca em troca de investigação contra a família do ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden.
E segue o processo de impeachment dele, com os democratas tentando atuar primeiro na Câmara, tentando buscar mais provas contra o presidente Trump, e Trump desafiando e jogando tudo contra esse processo, tentando, na verdade, descaracterizar todas as denúncias que estão sendo apresentadas. 2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e não esqueça, você pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e vamos falar agora da lei de abuso de autoridade. Tiago Berrache, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, a juíza Gabriela Hart, de Curitiba, admite que a magistratura no país está com medo de adotar medidas que possam incorrer na lei de abuso de autoridade. A substituta de Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal, argumenta que o direito não é matemática. A legislação aprovada pelo Congresso, que também derrubou vetos de Jair Bolsonaro, endurece punições a agentes públicos. Em um debate no Ministério do Paraná, a juíza Gabriela Hard reconheceu que obter consenso na magistratura não é fácil.
Direito não é matemática, né? A gente vê no dia a dia que um juiz entende os requisitos de uma prisão de uma forma diferente de um outro colega, né? Quando você vê um julgamento do Supremo, por exemplo, recebimento de uma denúncia, uma turma do Supremo tem 5 ministros, 2 entendem que cabe a denúncia, 3 entendem que não cabe. Então, essa dificuldade de interpretação do que é cabível nos dá esse medo de estar entendendo de uma forma que depois um tribunal superior entenda de uma forma diferente e por causa disso a gente responda por um crime.
A juíza Gabriela Hart acrescenta que magistrados estão evitando decretar prisões e a penhora de valores excessivamente altos. Ela afirma que a Operação Lava Jato pode ser prejudicada pela lei de abuso de autoridade.
A interpretação de quando é cabível excepcionar essas prerrogativas também é algo tênue, também é algo que não é matemático, né? Infelizmente, até no âmbito da Operação Lava Jato, a gente já viu, por exemplo, alguns escritórios de advocacia que eram usados para simular contratos de prestação de serviços para lavar dinheiro. Infelizmente, advogados também cometem crimes, né? Mas o juiz sempre vai ter um receio maior, e ainda mais agora, por causa da lei de abuso de autoridade, de deferir uma medida cautelar, constritiva, contra um advogado, porque a interpretação dele, se for diferente da interpretação dos tribunais recursais, pode ensejar uma representação por abuso de autoridade, né?
A juíza Gabriela Hart questiona por que apenas o advogado é protegido pela legislação brasileira. Já o procurador André Thiago Pasternak avalia que a aprovação pelo Congresso trouxe severas restrições.
Essa lei não deveria se chamar a lei de abuso de autoridade. Ela não pune o abuso de autoridade. ela pune o regular exercício da atividade do Ministério Público e da magistratura brasileira. Essa é a verdade. Quando se estuda e se analisa os tipos penais que foram criados por essa lei. Em primeiro lugar, vamos chamar essa lei do que ela é. Ela não é uma lei que pune abuso de autoridade. Já havia uma lei de abuso de autoridade de 1965 que necessitava, sim, de uma revisão, mas que alcançava também membros do Poder Legislativo, como bem frisou a Gabriela na resposta anterior. E essa lei que revoga a lei de 65, ela alcança somente membros do Ministério Público e membros da magistratura, sem que esses membros tenham abusado da sua autoridade.
O procurador André Tiago Pasternak acrescenta que a Itália, na década de 90, foi pelo mesmo caminho do Brasil. E é bom lembrar, né, Denise, que no fim de setembro o Congresso Nacional derrubou 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. E efetivamente os integrantes da Lava Jato e também os outros juízes estão questionando os pontos principais dessa legislação.
É, e se fala da liberação, inclusive, de presos com base no, nesse receio todo, porque a lei deixa alguns pontos meio abertos, né, que cabe, dependendo do caso, dependendo da leitura que se faça, punição. Né? Então, você criou uma situação de insegurança institucional, legal, que pode acabar, sim, atrapalhando muita coisa, muita investigação, muito processo, muita sentença. Né?
E os juízes já ficam com o pé atrás. A própria juíza Gabriela Hart já disse que eles estão tendo o maior cuidado antes de tomar qualquer decisão, né?
Exatamente, vamos continuar acompanhando, eles estão tentando recorrer para ver se consegue alguma mudança em relação a isso, mas há um cerceamento da atuação em várias áreas e não era o objetivo dessa lei.
É verdade.
Obrigada, Tiago.
Obrigado, Denise.
2:17 e hoje Eduardo Bolsonaro esteve aqui participando do Pânico, Vinícius Moura acompanhou e agora vem com os destaques da fala dele. Ele falou de muitas coisas que vêm sendo colocadas agora pela mídia, aproveitou para reclamar da mídia também mais uma vez. Sim. Em relação ao que você chama de fake news. Mas vamos lá, Vinícius, quais são os seus destaques?
Pois é, Denise, e o principal assunto que envolve aí Eduardo Bolsonaro é a possibilidade dele se tornar embaixador nos Estados Unidos e toda essa polêmica que se tem por ele ser filho do presidente Jair Bolsonaro, que seria um ato ali de nepotismo. Mas ele negou mais uma vez que se trata de nepotismo e ele acha que é preciso que alguém faça uma defesa mais forte do Brasil no exterior. Vamos ver.
Quem é que defende Jair Bolsonaro fora do Brasil? Quando a gente olha para fora do Brasil, quem é que tá falando do Brasil? Tá falando o Wagner Moura, tá falando o Jean Willis, tá falando que foi golpe, ou o gringo tá olhando, né, aquele documentário muito bem feito, o Democracia em Vertigem, e ele tira aquilo ali como verdade para ele.
É, e você falou, Denise, sobre as reclamações que ele fez aí com relação a algumas publicações na mídia, e a história lá de fritar hambúrguer foi uma delas, né? Ele falou, obviamente que eu não quis colocar aquilo como a minha maior qualificação para ser embaixador nos Estados Unidos. Só que as outras coisas que eu faço, a minha boa aproximação com o governo americano, por exemplo, acaba sendo desprezado. Vamos ver.
Que eu já me encontrei com Donald Trump Jr., que eu já me encontrei com Eric Trump, que a gente foi na Casa Branca, que pela primeira vez, até onde me lembre, alguém foi recebido pelo maior presidente da maior potência econômica e militar do mundo sem estar com seu chefe de Estado ao lado. Uma pessoa que está falando que quer construir uma relação, um acordo de livre comércio. E isso daí tudo parece que é desprezível.
Pois é, e há uma possibilidade, né, Denise, porque no próximo ano nós temos aí eleições americanas. Ele foi questionado, né? E se Donald Trump perder a próxima eleição, como é que ficaria a sua relação e a relação do Brasil com um governo diferente? Ele disse que não trabalha com essa situação hoje, que ele está falando no presente, não está pensando no futuro, mas que acredita, sim, em uma reeleição de Donald Trump. Lembrando que a sabatina no Senado, que vai aí definir se Eduardo Bolsonaro será ou não embaixador nos Estados Unidos, ainda não tem uma data definida.
É, na verdade, o presidente Bolsonaro está aguardando para ver se há condições políticas mesmo. Ele não quer expor Eduardo a uma dificuldade para aprovação do nome. Sim. Ainda tem resistência de vários senadores que fazem parte da comissão. Depois haverá votação geral no plenário do Senado. Então, eles têm adiado essa decisão e nós tivemos quase esse ano todo o Brasil sem embaixador lá nos Estados Unidos, né? Agora, é sempre o risco, quando você declara um alinhamento político com um determinado governante, se a troca desse governante, você não tem esse alinhamento com o país diretamente. Pode ter problemas se a oposição vencer, né? Haverá problemas, por exemplo, em relação à vizinha Argentina, se for confirmada a derrota de Macri, né?
Exatamente, né? O cargo de embaixador é um cargo que deveria ultrapassar essas barreiras políticas, né, Denise?
Exatamente. Você pode ter uma posição ideológica, claro, cada governo tem, é eleito por um partido com determinado programa, inclusive ideológico, mas é isso. Agora, ele falou também do caso do irmão dele envolvendo o Flávio, aqueles depósitos, ele explicou como operações simples, que ele não queria pegar fila no banco, por isso foi dividido todo o valor que ele recebeu da venda de um imóvel, né, segundo a informação oficial que se tem, e ele depositou cada 2 mil, fez vários, depois 2 mil para não pegar a fila. É isso. Obrigada, Vinícius.
Obrigado, Denise.
2:21 e agora vamos falar de mercado financeiro. Curiosamente, a gente vê o dólar caindo. No começo dessa semana, era quase certo que ele continuaria pressionado, já vinha muito pressionado. Atravessou o mês de setembro acima dos R$4. Isso nunca tinha acontecido. Continua acima de R$4, mas nós estamos vendo aí nos últimos dias uma queda forte. Agora, a cotação recua 0,66%, cotação de venda do comercial em R$4,06. Bolsa de valores para cima e para baixo. Pequenas variações desde a abertura, agora sobe 0,13%. E nós vamos conversar sobre isso com o Rafael Bevilacqua, que é estrategista-chefe da Levante. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Tudo bem?
Tudo certo. Rafael, vi uma expectativa muito grande hoje em relação a dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses dados não alteraram muito as expectativas em relação à economia americana. Lembrando que a gente está vindo aí de uma onda de dados que decepcionaram, reforçaram preocupações com relação a uma desaceleração mais forte. Agora, mesmo assim, o dólar em queda. O que está acontecendo? Qual a leitura feita pelo mercado do atual momento?
Vamos lá, Denise. O que a gente está vendo, né? Os dados nesses últimos dias foram negativos, né? Mostrando uma desaceleração na economia americana, né? Principalmente do lado de serviços. Hoje saiu o conhecido payroll, né? Que é a geração de empregos. Lá a gente viu abaixo do esperado, né? Foram gerados 136 mil novos postos de trabalho. O mercado esperava alguma coisa em torno de 145. Então mostra que está um pouco mais fraco a economia por lá. Essa expectativa, né? Esses dados um pouco abaixo do esperado, criam no mercado uma expectativa em que o Banco Central por lá possa ser mais agressivo na redução de juros, né, na questão monetária deles. Então, hoje tem a fala do presidente do Fed, né, do chairman do Fed, o Poen, fala às 3 horas. O mercado está aguardando uma fala um pouco mais no sentido de ter um afrouxo monetário, de tentar reduzir mais juros e dar mais liquidez para o mercado para tentar estimular a economia. Isso, de alguma forma, agrada os investidores, né? A gente acompanha agora a bolsa aqui praticamente zerada, levemente positivo, lá fora em alta, e o dólar acaba cedendo, né? Porque se os juros lá fora caem, né? O Brasil fica um pouquinho mais competitivo na questão de fluxo financeiro, e aí nossas taxas mais atrativas acaba atraindo fluxo, e aí é positivo para o real, né? Então a gente viu uma volta do dólar aí, que começou a semana, aí chegou a 4,18 e hoje está na casa dos 4,5, 4,6 aí.
E agora, Rafael, nessa questão do dólar, se ele continuar baixo, ele dá mais espaço ainda para termos redução dos juros aqui no Brasil. Aí, de qualquer modo, o diferencial das taxas praticadas aqui no exterior diminui, a margem real de juros vai diminuir aqui no Brasil, e aí o investidor ficou numa situação meio complicada, né? Porque ele estava começando a reprogramar os investimentos para tentar uma lucratividade maior, talvez com maior risco, como no caso de Bolsa de Valores. Você vê potencial de a Bolsa reagir nesse ambiente de incertezas que vem principalmente do exterior?
Eu vejo um cenário positivo para a Bolsa, né? Eu acho que é onde tem mais oportunidades a Bolsa brasileira. Se a gente comparar historicamente, em questão de múltiplos, ela está descontada, ela está próxima da média histórica, mas num momento de retomada da economia, o que é positivo. Então, a Bolsa deveria estar num patamar acima do que está hoje, mas o que acabou influenciando mais foi o cenário externo negativo, né? A gente tem a questão dos Estados Unidos, então dados mais fracos, a gente vai ver por onde vai a política monetária, e a questão da guerra comercial também, que está pegando, né? A guerra comercial é uma grande certeza, o mercado está olhando para a semana que vem, se de fato vai acontecer uma reunião, se eles vão conseguir ter algum tipo de acordo, né? O que seria positivo. O mercado externo precisa dar uma aliviada para a gente conseguir andar, né? Para conseguir liberar um pouco de fluxo, mas as perspectivas para a Bolsa local, o Bovespa, são positivas na minha visão daqui para o final do ano.
Agora depende da evolução também da economia doméstica. Nós tivemos aí também um enrosco dessa semana da questão da reforma da Previdência. Se imaginava que o Senado fosse bem mais tranquilo. Além de promover uma modificação que alterou o resultado esperado, ainda há um atraso, e atraso que pode se estender até o final do mês de outubro.
Exatamente, né? A gente tinha previa, está programado para a semana que vem, né? A segunda votação, mas já fala de novamente em atrasar. Isso é ruim. Eu não vejo nenhum problema em si com a reforma da Previdência. Não acho que ela não vai passar, não acho que vai ter alguma mudança agora drástica. Acho que está meio dado. Entretanto, até ser aprovado, né, se não semana que vem ou daqui duas, três semanas, final do mês, o mercado acaba impactando, pegando muito essa questão do curto prazo. Então, isso acaba trazendo volatilidade, né, sendo negativo nesse curto prazo. Mas isso não muda a minha visão de que a reforma vai ser aprovada e que, dado isso, as coisas devem melhorar no Brasil. Então, está muito no meu modelo aqui.
É, agora fica a preocupação, mesmo cenário internacional, mais do que fluxo de investimentos, dólar, juros, é a possibilidade de não haver um entendimento entre China e Estados Unidos e uma desaceleração mais forte da economia americana atinge a economia global, que já não anda tão bem assim, não está, não é, 100%.
É, exatamente. A gente já teve alguma desaceleração, né, discreta, hein, mas tivemos. Mas a economia americana ainda cresce num patamar acima de 2%, que é um ritmo bom. O grande ponto é essa questão da guerra comercial, mesmo se ela vai impactar mais, né, se não tiver um acordo. Não acredito que o Trump vai deixar isso acontecer, porque isso pode impactar nas reeleições, na reeleição dele, né? Então, a partir do momento que começa a impactar na economia, impacta no voto, e aí ele é obrigado a reagir. Mas é sempre bom tá monitorando, isso é um risco que existe, eu acho baixo, mas está no radar do investidor, sim.
Mas é, conversamos aqui com o Rafael Bevilacqua, economista, estrategista-chefe da Levante. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise, boa tarde.
2:28, mais um rápido intervalo, continue com a gente, aproveite, lembre que a gente tem a transmissão também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, acompanhe.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
É, e seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora a participação da Nicole Fusco. Nicole, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro decidiu manter no cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros, Bolsonaro vai aguardar o desenrolar do processo. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo e outras 10 pessoas naquele inquérito que investiga o uso de candidaturas laranjas no PSL de Minas Gerais nas eleições do ano passado. Ele foi indiciado por crime eleitoral de omissão na prestação de contas de campanha e também pelo crime de associação criminosa. Na época em que os crimes supostamente ocorreram, o ministro era o presidente estadual do partido. Segundo o inquérito da PF, Álvaro Antônio era e ainda é o dono do PSL Mineiro. Hoje também, às 15h, daqui a pouco, haverá uma coletiva de imprensa do Ministério Público de Minas Gerais, Denise, para falar sobre o que eles consideraram aqui o oferecimento de denúncia sobre um esquema de desvio de recursos públicos por meio de candidaturas de fachadas nas últimas eleições. Eles não citam o PSL, mas de acordo aí com o que a gente viu pelo inquérito da Polícia Federal, deve sim tratar-se de uma denúncia contra pessoas desse inquérito. Denise, a gente continua acompanhando. E qualquer notícia, qualquer informação, a gente volta.
É uma situação bastante complicada, que é o partido do governo, né, do presidente Bolsonaro. Então, você admitir que o ministro tem problemas mesmo, eles querem ver o avanço maior dessas investigações para chegar a alguma conclusão em relação a isso, mas é muito complicado, porque seria um procedimento autorizado pelo partido, esse uso de laranjas, inclusive nas candidaturas, né? Outros partidos também recorreram a esse tipo de mecanismo, também há outras denúncias em investigação, mas esse é o partido do governo, PSL, né?
Exatamente, e também o presidente Jair Bolsonaro veio com essa luta aí contra a corrupção, então também é algo simbólico para o governo, né, Denise?
É, agora ele quer ver como é que vai ficar a denúncia, depois vai ser acatada pela justiça, até lá não pode ser considerado culpado, então eles vão chegar no limite, não é? Porque depois isso daí pode levar a outras investigações em relação às várias candidaturas, né? Então vamos continuar aguardando também. 2:33, e agora nós vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, o ouvinte internauta mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Clima tenso desde a noite desta quinta-feira, na região de Costa Barros. Fica na periferia, bem distante aqui do centro, da zona sul da capital. A polícia está fazendo desde ontem à noite um cerco na região. O policiamento está reforçado por tempo indeterminado para tentar trazer de volta a paz às comunidades da Pedreira e do Chapadão. Traficantes do complexo do Chapadão decidiram nesta quinta-feira invadir o vizinho complexo da Pedreira. São facções rivais lutando pelos pontos de vendas de drogas. Um verdadeiro clima de terror se instaurou nas últimas horas no complexo da Pedreira. Trens e metrô tiveram a circulação prejudicada, ruas e avenidas foram interditadas nesta sexta-feira, por exemplo. As escolas ali na região não estão funcionando, deixando milhares de alunos sem aulas. E pelo menos 7 ônibus foram incendiados pelo crime organizado. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esteve no evento em Botafogo, aqui nessa praça, na zona sul do Rio de Janeiro, e falou desta guerra no Chapadão, que agora tem a intervenção da polícia fluminense.
Nessas áreas onde há uma desordem urbana, a população é usada de escudo. Então eles fazem a guerra no alto do morro, fazem a guerra entre eles, matam pessoas, enterram por lá mesmo, a gente nem fica sabendo. A população não tem coragem de falar, e quando eu ouço alguns relatos eu fico extremamente aterrorizado com o que acontece nessas facções.
Ah, então o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que não quis confirmar informações extraoficiais de moradores na Pedreira de que houve muitas mortes nessas últimas horas nesse complexo da zona norte do Rio de Janeiro, fala-se em mais de 20 ou 30. Alguns traficantes da Pedreira acuados resolveram buscar apoio, guarita, em favelas de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E o clima também ficou tenso por lá nas últimas horas. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, caso Agatha Félix ganhou um novo capítulo também nas últimas horas. Funcionários de um hospital onde a menina foi atendida depois de receber um tiro no complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, no último dia 20, revelaram em redes sociais que policiais militares teriam tentado recolher o projétil que foi retirado das costas da menina, que veio a falecer horas depois dela ser atingida dentro de uma Kombi no conjunto de favelas do Alemão. O governador do estado, Wilson Witzel, disse que primeiro é preciso testar a veracidade dessa informação. Agora, se ela for verdadeira, é um crime que merece ser pago pelos supostos policiais militares que invadiram o hospital na zona norte da capital.
Então é preciso que as pessoas sejam ouvidas, quem estava lá seja ouvido, para ver se foi exatamente isso que aconteceu. E eu, como eu já falei no meu Twitter, eu não tenho bandido de estimação. Errou, tem que ser responsabilizado por isso. Agora, o resultado final da responsabilização depende de uma série de questões. Mas se alguém foi lá para pegar esse projeto, para tentar evitar a investigação, evidente que isso também é crime.
Ah, então, mais uma vez, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou a informação agora há pouco de que o militar do Exército foi atingido supostamente por uma bala perdida nessa guerra entre traficantes em Costa Barros, na zona norte da capital. E aguardado com muita expectativa o interrogatório, o depoimento via videoconferência, que será dado nesta sexta-feira por Rony Lessa, lá de Porto Velho, do presídio federal onde está preso, a Justiça e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Como a mulher dele foi presa ontem, espera-se que Rony Lessa ceda e possa contribuir mais com as investigações em torno da morte da vereadora Marielle Franco. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E ainda do Rio de Janeiro, nós tivemos hoje a divulgação pelo IBGE da pesquisa de orçamentos familiares. Ela é elaborada pelo IBGE e ela mostrou que pela primeira vez as despesas de consumo das famílias com transporte ultrapassaram os gastos com alimentação no Brasil. Historicamente, os gastos com habitação são os que mais pesam no orçamento das famílias brasileiras. A alimentação aparecia em segundo lugar, sendo superada pelo transporte pela primeira vez, isso no ano passado, o levantamento é do ano passado. Essa foi a terceira edição da POF, que substituiu o Estudo Nacional de Despesa Familiar, realizado realizada entre os anos de 74 e 75. De acordo com esse novo levantamento, em média, as despesas com habitação correspondem a 36,6% de todas as despesas de consumo das famílias brasileiras. Na edição anterior, realizada em 2008 e 2009, essa participação era de menos de 36%. Já a alimentação, que há 10 anos comprometia 19,8% do orçamento familiar, teve a participação reduzida para 17,5%. As despesas com transportes também apresentaram queda na composição dos gastos, porém menos acentuada, então daí essa alteração. As despesas passaram de 19,6% para 18,1%. A gente percebe que, na média, o orçamento das famílias já fica bem apertado por causa dessas despesas com habitação, despesas também com transportes, e essa pesquisa mostrou também que impostos e dívidas acabam pegando uma fatia maior do orçamento das famílias, isso na média, do que a formação do próprio patrimônio, como a compra de moradia. 2:39 e nós vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o governo está divulgando os dados dos últimos 90 dias do sarampo no país. Foram registrados 5.404 casos. Agora, a situação aí em São Paulo continuou muito complicada, Denise. 97% desses casos, 5.228 notificações, foram exatamente, principalmente na região metropolitana aí de São Paulo e em mais 173 municípios do estado. Até por conta disso, o governo está iniciando uma nova campanha de vacinação. Num primeiro momento, que começa na próxima segunda-feira, a ideia é imunizar as crianças. Vai ter uma dose extra para crianças abaixo de um ano de idade. Porque hoje o calendário é o seguinte: a primeira dose do sarampo é com 12 meses e a segunda dose com um ano e meio. O que que o governo está fazendo? Antecipando a primeira dose para 6 meses, vai ter a dose dos 12 meses e a terceira dose está confirmada. Agora, o grande problema é que normalmente as crianças tomam a primeira dose, mas não aparece, as mães não levam para tomar a segunda dose da vacina. Por isso, o objetivo também é colocar o calendário em dia. O dia 19 de outubro vai ser o dia D da campanha da vacinação. Tem um segundo grupo, num segundo momento, a meta vai ser vacinar, Denise, a partir do dia 18 de novembro, adultos de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia. A meta é imunizar 2.600.000 crianças na faixa de prioritária até 2 anos de idade e também os adultos, 13.600.000 adultos. Por isso, o Ministério diz que está investindo pesado. São 60 milhões de doses da vacina tríplice viral. Elas já foram adquiridas para garantir o combate à doença e para garantir que todo mundo esteja imunizado.
É uma iniciativa muito importante, né, Luciana? Porque apesar de o problema maior estar concentrado em São Paulo, é uma doença altamente contagiosa. Aliás, São Paulo começou a ter um problema com dois viajantes que vieram do exterior, um de navio e outro de avião. Eles chegaram, estavam com a doença e aí começou a se alastrar. Então, por aí a gente percebe o nível de contágio. Agora, imagina quantas pessoas que saem de São Paulo diariamente, que podem estar contaminadas e espalhando por todo o país, né, através dessas viagens. E mesmo pessoas que vêm de fora, depois retornam para casa. Então, até pelo transporte, você tem esse risco de a doença se alastrar mesmo.
E a situação só não está pior porque a campanha de imunização normalmente tem bons resultados, né? O governo admite que houve um problema aí, tem um vácuo aí em pessoas que não foram vacinadas, por isso o número de casos está assustando as autoridades. É importante vigiar se a vacina das crianças está em dia, os adultos também, se você não tem certeza que se vacinou, procura um posto de saúde, se não conseguir confirmar, tome uma nova dose da vacina.
E são duas doses, é importante isso, que apenas uma não garante que a pessoa esteja imune ao contágio. É importante que tome duas doses, né? Então, quem deu a criança tomou na primeira aplicação, que isso era muito normal antigamente, ela tem que recorrer e buscar uma segunda dose, né?
E eles estão avaliando, eles estão pedindo para as mães irem aos postos de saúde, porque, por exemplo, a criança que perdeu a segunda dose da vacina aos 15 meses, pode tomar, se já estiver com 2, 3 anos, pode tomar essa segunda dose para garantir a imunização. O fato de estar antecipando a primeira dose da vacina, agora não vão ser mais duas, vão ser 3 doses da vacina para as crianças, é garantir uma imunização mais rapidamente possível para evitar que o contágio se dê nessas crianças pequenas. Então, assim, a doença é uma doença muito séria, séria, pode matar, pode levar complicações como cegueira, infecção generalizada. Então, uma forma de se evitar aí qualquer tipo de complicação é procurar o posto de saúde.
Essas foram as informações de Luciana Verdolin, direto de Brasília. Luciana, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Bom final de semana a todos.
2:44 e vamos falar agora de finanças públicas, de Congresso, relação com o governo. Estamos em contato com o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan.
Bom, Fábio, o governo está numa certa enrascada em relação às negociações com o Congresso, porque, surpreendentemente, houve uma alteração de última hora na proposta de reforma da Previdência e adiamento da votação em segundo turno, né? E há uma cobrança por parte dos congressistas em relação a concessões financeiras que o governo vem a fazer, participação maior de estados e municípios na sessão onerosa e talvez até garantindo maior liberação de verbas para parlamentares, das emendas parlamentares, naquela composição do Pacto Federativo, que é uma proposta do ministro Paulo Guedes, que a equipe econômica defende. Então é um remanejamento aí do repasse de recursos, mas também de responsabilidades. Só que a gente vê que o Congresso tenta pressionar para ter mais dinheiro e fica complicado. Depois é a contrapartida, não é, Fábio?
Eu acho que essa briga faz parte do jogo, não é uma novidade no caso da política brasileira. Mas realmente é um pouco frustrante, justamente na etapa final da aprovação de um longo processo, né, da Previdência, que é fundamental para a gente contornar o problema das contas públicas, que agora se barganhe esse tipo de coisa e ponha em risco o ritmo de aprovação da reforma. Então, acho que... E aí isso é complicado. E isso é ainda mais verdade quando o governo, o executivo, não tem um papel de liderar esse processo, de coordenar esse processo, ao ter uma postura de negligenciar um pouco a prática de como que os partidos, os líderes, todos se coordenam entre suas preferências, entre suas demandas e assim por diante, né? A gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo que meio que quis confrontar um pouco essa forma de se fazer política, né? Tradicionalmente no Brasil, onde um sistema partidário fragmentado exige uma coordenação muito grande por parte do executivo. Daí aquele nome que a gente tanto usa na ciência política de presidencialismo de coalizão, ou seja, para o presidente conseguir avançar com sua agenda, ele precisa montar uma coalizão com vários líderes, uma base de apoio que envolve muitos partidos, e não é fácil fazer isso, né? E quando se decide por não fazê-lo, o custo de aprovar certas medidas acaba sendo mais caro, como a gente está vendo agora nessa fase final da Previdência.
Agora, Fábio, você vê condições de se avançar com o Pacto Federativo na situação financeira que nós temos hoje no setor público? Porque o ministro Paulo Guedes, ele pretendia chegar com essa proposta antes da reforma tributária, mas a gente tem já duas propostas de reforma em tramitação no Congresso, outras sendo apresentadas. Então, de repente, embolou muito várias questões que são importantes, né?
Eu diria exatamente, embolou. São agendas muito duras, muito importantes, muito relevantes, cujo debate nenhuma delas é fácil. Esse debate sobre como sair da situação atual das regras previdenciárias ou das regras tributárias ou das regras de repartição de recursos entre União, estados e municípios, né? Eu acho que se a gente puder emprestar a ideia de pacto federativo, que na proposta do Guedes envolvia aqueles 3 ou 4 Ds, né, que é a desvinculação de gastos relacionados a receitas, a desobrigação de gastos, a desindexação e a descentralização da União para os estados, esse nome de pacto federativo, acho que é o melhor pacto federativo agora, era aprovar a reforma da Previdência, inclusive a PEC paralela que incluiria potencialmente estados e municípios. Esse é o principal pacto deste momento. Após esse grande pacto, aí sim a gente pode pensar em outros pactos importantes, como uma reforma tributária e até uma reforma de uma revisão das regras do orçamento e da repartição de alguns recursos entre os 3 entes federativos.
E é preciso tomar cuidado também com a questão da sessão onerosa, porque dada a dificuldade, o desequilíbrio das contas, o governo conta com o retorno, pelo menos inicial agora, para fechar as contas deste ano mesmo, né?
O Paulo Guedes no começo até falou que era possível fechar com superávit primário em 2019, ou seja, fechar com saldo azul e não no vermelho. Só que isso é praticamente impossível e só seria próximo de possível, caso a sessão onerosa faça caixa este ano. E lembrando, né, isso tem uma previsão de uns 106 bilhões, mas parte disso vai ser pagamento para a Petrobras, então não seria usado para resultado primário, e parte disso seria transferido para estados e municípios, e é isso que está se discutindo, exatamente quanto seria essa parte para estados e municípios. Então, a gente pode dizer assim, ajuda, mas não é isso que resolve, porque isso ajuda pontualmente o resultado primário, né? E mesmo assim, ele não vai ser suficiente para transformar o déficit hoje de quase 120 bilhões, pelo menos essa é a nossa previsão, num superávit. E mesmo que fizesse, é pontual. Ano que vem, o problema do déficit continua. A resolução desse problema passa justamente, primeiro, por uma aprovação da reforma da Previdência, e a gente começa a ver alguns sinais de que alguma coisa não está indo bem nesse sentido, isso é muito ruim, e outras reformas sobre regras de gastos, né? Então, por exemplo, uma regra de revisão do salário mínimo, que é um gasto importante que onera uma série de despesas primárias, outras regras de gastos obrigatórios, vinculações, ou seja, a ideia do pacto naqueles 4Ds faz sentido, mas é uma briga longa e dura.
É, exatamente, a gente vai ver como é que o governo vai conseguir fazer essa redistribuição de recursos numa situação de pressão, com uma certa preocupação com relação à reforma da Previdência. Todo mundo dá como certo que ela vai passar, mas não se imaginava, como eu disse, aquela mudança de última hora. Então é tudo muito entrelaçado, não é? Você tem que fazer essa reformulação da distribuição, garantir uma receita maior, maior eficiência e garantir a reforma acima de tudo, não é, Fábio?
Exatamente. Então, assim, acabou que os senadores, no momento final, acabaram aproveitando um pouco da ideia, da concepção do pacto federativo, que inclui uma descentralização maior de recursos, né, da União para estados e municípios, para barganhar a continuidade da aprovação da reforma da Previdência. Então, é isso que frustra um pouco, né, tentar... Na verdade, é colocar sob algum risco uma agenda importante, prioritária, que é a Previdência, já se atropelando na questão dessa repartição. Claro que essa é uma questão importante. Bom, como é que se reparte os recursos de royalties de petróleo, por exemplo? Essa é uma questão importante de se discutir, mas colocar um pouco isso como condicionante, quase que uma espécie de... quase uma ameaça para a Previdência, isso é um sinal político muito ruim. Mas não é de todo imprevisto quando a gente nota que o governo optou por deixar à mercê dos congressistas a execução dessas reformas e não ser um protagonista principal, um líder desse processo.
Perfeito. Nós ouvimos o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço, obrigado.
Bom, e hoje é sexta-feira, eu lembro que tem Economia em Foco a partir das 15h10 e hoje nós vamos discutir todos os fatores que influenciaram o movimento do mercado financeiro nesta semana, inclusive as preocupações do mercado local com relação ao atraso na tramitação da reforma da Previdência, alterações de última hora que reduzem o ganho em termos de redução das despesas previstas para os próximos anos. O que isso pode acarretar, claro, para as contas públicas de modo geral, no gerenciamento das finanças públicas e também os fatores externos que acabam influenciando não apenas o mercado brasileiro, mas também as perspectivas para a economia brasileira, já que todo esse cenário que temos hoje no exterior é de desaceleração do crescimento global, é de uma preocupação maior com relação à situação dos Estados Unidos, efeitos da guerra comercial, a previsão de um comércio internacional talvez mais fraco. Então, tudo isso acaba afetando o Brasil, além de mercado financeiro. Nós vamos conversar com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial, e o outro convidado é o Alexandre Chaia, que é professor do INSPER e também diretor da Artesanal Investimentos. A transmissão do Economia em Foco é pelo Facebook da Jovem Pan News, pelo YouTube, e você pode participar pelo Facebook com perguntas para os nossos convidados. E uma informação em relação ao MEC. O MEC estuda punição para aluno que tiver nota baixa no ENAD. Quem faz a prova e acerta 10% das questões não deveria se formar, segundo o ministro Abraham Weintraub. Ele pensa em alguma punição nesse sentido, porque o estudante não é obrigado a tirar nota, ele faz, então ele não tem qualquer compromisso e ele acha que isso acaba levando a um certo descaso. As pessoas respondem de uma forma aleatória, sem preocupação em acertar, e isso acaba levando uma avaliação errada das condições do ensino efetivamente, né? Ele diz que nada vai ser forçado, que propostas serão apresentadas, mas ele quer algum tipo de punição para quem tirar nota baixa demais, alterando a média que se pretende ter em relação à qualidade do ensino aqui no Brasil. A participação do exame é obrigatória, sob pena de atraso na colação de grau, mas a nota não é obrigatória. Então, por aí é que se pode ter um descaso, até porque a pessoa é obrigada a fazer uma prova que não gostaria de estar fazendo. Ele observou que resultados abaixo do percentual de acerto com respostas aleatórias cria essa ideia. Então, a ideia é criar mecanismos positivos e esse seria o primeiro passo da estratégia. 2:54 e agora a participação de Vitor Brown.
Estamos recebendo aqui na Jovem Pan a secretária de Relações Sociais de Guarujá, no litoral de São Paulo, Thaís Margarido. Secretária, como vai? Obrigado pela visita em primeiro lugar, um prazer recebê-la aqui na Jovem Pan.
Prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da Pérola do Atlântico, né?
É isso, a cidade vem se modernizando muito nos últimos anos, né, secretária? Guarujá passa aí já de alguns anos para cá por um processo de recuperação de imagem, acho que a gente pode dizer assim, porque a cidade está muito diferente do que era alguns anos atrás, né? Queria que a senhora falasse sobre as mudanças que vêm acontecendo nesses últimos anos.
Então, na verdade, a gente vem fazendo um trabalho de resgate da cidade, é isso mesmo, é uma transformação. Guarujá sempre teve aquele glamour, né, da cidade ser a Pérola do Atlântico, uma cidade nacionalmente e, quiçá, mundialmente conhecida, e a gente começou a fazer esse trabalho de resgate da cidade, de atingir justamente a era, o glamour da década de 80 e de 90. Então, foi um trabalho que essa gestão tem feito agora, com total infraestrutura da cidade, procurando deixar a cidade cada vez mais limpa, mais organizada, mais humanizada, para que a gente possa falar para todo paulistano, para os paulistas em geral, né? Guarujá está voltando a tomar a posição que sempre foi dela, da cidade de belas praias, areias finas e brancas, das águas cristalinas, de excelente balneabilidade, de praias exóticas. Então, um trabalho que a gente vem fazendo com índices baixíssimos de violência, que é uma coisa que realmente anos atrás, assim, assustava os índices de criminalidade, de assalto. E hoje você vê, Guarujá é uma cidade limpa, organizada e cada vez mais segura também.
Exatamente, esse ponto que eu ia abordar com a senhora, a questão da segurança pública, porque há um estigma de que Guarujá é uma cidade violenta, de que foi tomada pelo crime organizado, e não é bem assim, né? Inclusive, a gente conversava até fora do ar sobre vários projetos sociais que vêm se multiplicando pela cidade. Tudo isso tem feito Guarujá se tornar cada vez mais segura, né?
Exatamente, Vitor. O prefeito Walter Suman entende que a obrigação nossa como servidor público é oferecer a oportunidade para a sociedade. A gente sabe que hoje, realmente, Guarujá tem um passivo muito grande social. Nós temos inúmeras comunidades carentes na cidade, mas o que a gente tem procurado fazer é oferecer oportunidade de qualificação para esse público que hoje mora, reside no Guarujá, migrou para a cidade, e a gente sabe que Guarujá tem um cunho turístico, é uma estância balneária turística, né? E é um trabalho que tem sido feito para que a cidade realmente possa proporcionar oportunidade no mercado de trabalho nesse setor também. Apesar de que nós temos expandido para o setor portuário, hoje Guarujá, que é considerada a margem direita do Porto de Santos, dá e proporciona grande empregabilidade pelos terminais que hoje já estão instalados na cidade. Então, é esse trabalho realmente do passivo social que a gente tem procurado trabalhar e resgatar.
A iluminação pública melhorou bastante também, né?
Hoje toda a orla turística está iluminada, proporcionando o que é maior segurança. Então, quando você começa a trabalhar o social da cidade, começa a mostrar a oportunidade que tem no mercado de trabalho, a cidade mais organizada, naturalmente os índices de criminalidade começam a baixar. O governo do estado, a gente já tem as operações habituais na temporada de verão, que, né, que é a Operação Verão, que desce uma força-tarefa para a cidade, mas hoje a nossa própria guarda municipal, 150 guardas receberam capacitação e pelo menos 50 já na próxima temporada de verão estarão nas ruas armados. Então receberão curso de qualificação, ou seja, capacitação. É a primeira vez na história do Guarujá que hoje o guarda municipal vai andar armado com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então são mais policiais nas ruas, são guardas civis na rua da cidade, são viaturas circulando, proporcionando e mostrando que o Guarujá está vivendo essa transformação. Então, a gente começou desde a infraestrutura, com saneamento básico agora, um contrato firmado recentemente com a Sabesp, fazendo toda a parte de infraestrutura sanitária da cidade, para manter a balneabilidade, né, muito, já que as nossas praias são sempre procuradas na alta temporada de verão, balneabilidade, a garantia do recurso hídrico, ou seja, da água chegar em todos os lugares da cidade. Então, são problemas que o Guarujá passava tinha no passado, que a gente agora, essa gestão, o prefeito tem procurado retomar. Porque na cabeça do prefeito Walter Suman, Guarujá deve ocupar o lugar que sempre foi dele, sempre foi dela. De que maneira? Proporcionando a infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, é sanitária, é segurança, é iluminação, é educação, é trabalhar o passivo social da cidade. Então, realmente, é uma construção, é uma reconstrução do Guarujá, para que a gente possa realmente colher os frutos daqui 10, 15, 20 anos. Mas ele foi um prefeito desafiador. A gente começa agora esse trabalho para que a gente possa usufruir dele no futuro, de geração para geração.
Pois é, em relação ao abastecimento de água que a senhora mencionou agora, essa sempre foi uma preocupação, às vezes, de quem visitava a Baixada Santista e visitava o Guarujá. Eu posso ir para o litoral e faltar água. Isso não tem mais acontecido? Como é que esse problema está sendo solucionado por lá?
Não tem mais acontecido. Já nas últimas temporadas de verão, não teve mais esse tipo de problema. Se apareceu um caso ou outro, foi muito restrito, muito pequeno. E as obras começaram, inclusive, na semana passada, para fazer com que as adutoras realmente abasteçam toda, não só a orla turística, mas a cidade como um todo. Porque não só a orla, mas principalmente o morador de Guarujá também era um pouco prejudicado. Então, além da gente ter os reservatórios trabalhando com grande potência, começou agora essa obra de investimento para que tenha uma produção maior, para que a água realmente tenha uma demanda maior, uma força maior junto às adutoras. Então, um trabalho que começou agora no distrito de Vicente de Carvalho, que vai fazer essa interligação junto aos reservatórios para que realmente a água. Então, o problema de falta d'água é algo que já está sendo... Começou agora a obra para a solução definitiva do problema. É, a parte do esgoto, né, a parte sanitária, para que a gente mantenha a vulnerabilidade das praias. O trabalho da iluminação pública, não só na orla turística, mas também dentro da cidade, né? Os cursos de qualificação e capacitação. Então, são tantas coisas que aconteceram em 3 anos e 10 meses dessa nova gestão. São tantos trabalhos que a gente vê realmente que esses frutos já começam a ser colhidos quando a gente tem o paulistano que tem um imóvel no Guarujá já sentindo o reflexo da última vez que ele visitou a cidade. A gente sente um reflexo na própria população, que vê que as coisas realmente começaram a acontecer. Então, assim, quando vocês abrem esse espaço para nós, é de extrema importância para mostrar, olha, você paulistano que tem um imóvel no Guarujá e que há anos você não desce, visita o Guarujá. Desse crédito para a cidade a qual você ainda tem um imóvel. Então...